Oi, Eurico, seja
Gente,
bem-vindo.
prazer estar aqui com vocês. Eu não preparei nada para essa interação hoje com vocês, porque eu fui convidado nessa capacidade de falar sobre o que eu faço, né?
Isso.
E aí fica um tanto mais fácil, assim, porque apesar da gente fazer várias coisas na vida da gente, e hoje eu estava conversando aqui mais cedo, né? O quanto a gente precisa se descolonizar, né? Por exemplo, a gente se define muito pela profissão, né? Você, ah, não, eu sou advogado. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu tenho tomado um certo abuso dessas coisas, assim, porque a linguagem, ela limita muito, né? E distancia a gente das experiências reais, às vezes. E eu falo isso de um ponto de vista de uma pessoa muito pragmática, mas eu não sou, por exemplo, só sociólogo, eu não sou só um planejador de propriedades rurais, eu não sou só um consultor ou só um ativista. Eu sou um conjunto de experiências e de posicionamentos que se mutam, né? E se projetam aí nesse tempo aí, onde a gente precisa atuar e expressar as nossas vocações internas mais profundas. Então, eu queria agradecer, Gabriela. Eu vou. Se eu me alongar, gente, vocês, por favor, podem me censurar aqui, tá? Primeiramente, eu queria começar pela questão da permacultura, né? Então, a permacultura é uma ciência do desenho ecológico que se propõe a dar conta, vamos dizer assim, de pelo menos seis áreas do nosso viver. Então, a gente fala, por exemplo, da habitação, a gente fala, por exemplo, da questão energética, a gente fala da questão da água, do manejo dos resíduos, da produção de alimentos. E a gente fala também de uma situação que é muito, muito urgente no nosso viver, que é o desenho de sistemas econômicos e legais, né, que dentro da permacultura são chamados de estruturas invisíveis, para que a gente possa também organizar essas coisas que a gente não vê, mas que, no entanto, orientam tanto o nosso jeito de viver no mundo. Eu não sou permacultor, e eu digo isso bem tranquilamente, porque esse posicionamento meu já gerou um certo estresse com algumas pessoas, mas ele é um posicionamento real, porque eu não uso a permacultura para desenhar, eu uso outra ferramenta. Eu estudei muito a permacultura, fiz cursos de permacultura e acho que é uma das melhores alternativas que a gente tem para preparar as várias transições que a gente precisa fazer. E eu digo várias transições porque, assim como a gente é um ser multidimensional, no sentido, não no sentido espiritual, mas no sentido de possibilidades de expressão do ser, né? A gente também é multivetorial. Então, existe uma transição que precisa ser feita de uma agricultura industrial para uma agricultura agroecológica. Existe uma transição que precisa ser feita de pensares e organizações centralizadas para organizações distribuídas. Existe uma transição que precisa ser feita da cidade para o campo urgentemente, né? E existe uma transição que precisa ser feita de um posicionamento de consumidores que apenas escolhem produtos e rótulos para uma posição onde a gente passa a ser produtores. Produtores não no sentido do capital, da sociedade, mas produtores no sentido de produzir, ou de materializar, vamos colocar assim, a expressão da nossa plenitude, no mundo, né? Então, se tratando disso, eu vou explicar então um pouquinho também, a questão da do eu uso para desenhar a escala de permanência da linha-chave, que é muito pertinente com o que a Gabriela vinha falando aí, porque o Yeomans, que foi quem criou essa abordagem de desenho, é um australiano, fez isso na década de 50 do século passado. Ele escreveu um livro muito importante chamado Cidade e Floresta. E esse livro, ele é todo dedicado exatamente a essa proposição da Gabriela, que é assim: como que a gente poderia planejar espaços urbanos que fossem harmonizados com a topografia, com o relevo, e que tivessem, tanto na obtenção quanto no manejo da água, uma de suas características centrais. Então, no Cidade Floresta, o Yeomans propõe então que a gente tenha esses espaços, como a Gabriela falou, de tratamento dos efluentes, de captação da água, de redistribuição, mas isso requer todo um planejamento urbano que ele seja muito mais delicado com a topografia. percebo que hoje grande parte da desconexão que a gente tem com relação ao nosso viver no mundo é que vem de uma cegueira energética. Nós, por várias razões que eu vou falar daqui a pouco, nós nos desconectamos da quantidade de subsídio energético que a gente tem com os combustíveis fósseis, né? Não só o petróleo, mas o gás, o carvão mineral e tal. Esse subsídio, ele permitiu com que a gente planejasse cidades e sistemas de produção, de distribuição de alimento e de consumo, que eles são totalmente unidimensionais. Veja bem, o que a gente chama hoje de habitação, né, não é sobre morar, é sobre mineração, é sobre cimento, é sobre ferro, né, e consequentemente o preço é a destruição do meio ambiente. O que a gente chama hoje de agricultura não é sobre produção de alimento, também é sobre escoamento de petróleo derivados, né, de combustíveis fósseis. E isso é muito claro quando você passa a entender que se um agricultor, um pequeno agricultor ou uma agricultora, um campesino ou uma campesina, tivesse que sempre gastar 10 calorias para produzir uma de alimento, essa pessoa rapidamente vai morrer, né? E tudo na natureza é assim. Se um animal que é um predador, ele gasta mais energia para caçar do que a caça que ele consome para se alimentar, ele vai morrer de fome. E, de fato, o que a gente tem feito é isso. A gente tem levado a humanidade a uma situação de inanição. Porque tudo que a gente faz é muito subsidiado, é quase 100% subsidiado pelos combustíveis fósseis, que é uma energia muito densa, muito poderosa, armazenada em torno de 3 milhões de anos atrás, que é uma energia solar, né, que bateu em florestas e tal, e a matéria carbônica ficou, se fossilizou debaixo do solo, e a gente hoje tem essa densidade. A média dos seres humanos hoje é como se a gente vivesse no mundo com 50 escravos. É uma média, né? Porque obviamente que a elite e as classes mais altas vivem com muito mais escravos energéticos, né? E a gente continua subsidiando a qualidade de vida de uns com a dignidade de outros, né? Pretos, pobres, pardos, indígenas continuam sendo humilhados para que uma elite supostamente branca possa viver mais confortavelmente. Então, voltando ao cerne da questão, que é essa situação da desconexão energética, as cidades, então, e os nossos sistemas de produção de alimento, eles são sobre, basicamente, o objetivo escondido deles, né, a agenda secreta desses sistemas que a gente criou, é a concentração de renda, o enriquecimento de pouquíssimas corporações, e a gente tem a ilusão de que as cidades vivem para acolher pessoas. Elas não vivem para acolher pessoas, elas vivem para escoar combustíveis fósseis, elas vivem para escoar produtos de mineração, e tem as pessoas simplesmente como um jogo nesse, um peão nesse jogo aí de concentração de renda e poder.
Operadores desses fluxos, né? Operadores desses fluxos.
Não, a gente não é o operador, não, porque o operador ele tem agência, a gente nem agência tem.
Então gente... nós somos.
É gado.
Fudido mesmo.
É gado.
É gado.
Mas, enfim, aí. A escala de permanência, então, ela tem essa proposição da gente planejar com mais sensibilidade em relação ao relevo e a água como um dos elementos centrais. Por que a água como um dos elementos centrais? Porque ela tanto serve para produzir energia, porque ela é fundamental para a nossa produção de alimento, assim como ela serve para conduzir os efluentes também. E ela é uma das coisas que mais causa erosão. Então, a harmonização da água nos nossos processos de embasamento da vida na cidade é central. Então, fica uma dica aí, eu estou trabalhando na tradução e autorização desse livro para o português, chama Cidade Floresta, vai sair em breve. E aí eu volto para fazer uma consideração, assim, para abrir também um pouquinho para a pergunta. Eu estou fechando em torno de 10 minutos, para ter uns 5 minutos para poder interagir com vocês em termos de perguntas, se tiver, né? A permacultura, então, teve como base, principalmente no seu capítulo sobre água, né, a escala de permanência. E tem uma genealogia da escala de permanência na permacultura, porque a escala de permanência ela já pensava sistemas de produção com as árvores, né, como elemento principal da paisagem, talvez 20, quase 30 anos antes da permacultura. E, só que quando a escala de permanência foi englobada pela permacultura, por razões que eu não só posso assim, supor, não posso afirmar, ficou escondido um pouco do mérito da escala de permanência dentro da permacultura, que é um mérito muito central. Ela é uma pedra fundamental muito grande da permacultura, e ela em si e por si só tem uma metodologia de desenho que eu acho muito mais intuitiva e muito mais eficiente para propriedades rurais, que é uma escala de permanência no sentido de que você trabalha das coisas que você tem menos condição de alterar para as coisas que você tem mais condição de alterar rapidamente. Então, essa escala, ela não só liga a gente com o relevo de uma maneira muito sutil e elegante e eficiente, como ela também nos dá uma ordem de prioridade na execução do planejamento e implementação das coisas em uma propriedade rural. E aí, no caso, depois ele adaptou para a cidade, né? Então, a gente tem a camada 1, o clima, a gente faz toda uma análise, como aquela da agronomia faz a edafoclimática, a gente faz toda uma análise do clima. Na camada 2, a gente faz uma análise geográfica, e aí tem concentrações, populações, centros mais próximos, pontos de acesso, análise de setores, tudo isso já existia, né? Na camada 3, a gente faz um estudo da água, que está intrinsecamente ligado com relevo. A partir da água, a gente faz estradas e acessos, porque para chegar onde você precisa chegar para armazenar água, você precisa de uma estrada de um acesso, e a estrada e um acesso retroalimentam as suas captações de água e distribuição de efluentes. A partir das estradas e acessos, a gente tem a camada 5, que é a camada de sistemas florestais e de produção animal. E aí, só então, na camada 6, a gente pensa em posicionamento de edificações. Na camada 7, cercas e subdivisões, que já vão estar bastante orientadas pelas estradas que já foram projetadas e pelos outros elementos que já foram projetados e estudados. E aí, depois de cercas e subdivisões, que é a camada 7, a gente tem a camada 8, que é o clima. Um outro planejador de propriedade rural australiano, que ele chama Darren Doherty, ele criou uma adaptação, que é a gente colocar na camada 1, que é o clima da mente. E aí, com isso, a gente trazer para a camada 1 a tomada de decisão holística. Uma das coisas que eu trabalho, porque a gente não tem na nossa tomada de decisão uma capacidade de assegurar a dimensão social, ecológica e econômica ao mesmo tempo. A gente não foi treinado para pensar com essas três dimensões asseguradas no mesmo patamar de importância e igualdade. A gente foi treinado, ou talvez a gente tenha evoluído geneticamente, para tomar decisões baseadas em três contextos. Uma necessidade, suprir uma necessidade, ou completar um desejo, ou resolver um problema. O problema é que essa tomada de decisão imediatista, que servia muito bem para caçadores e coletores, para sociedades tribais, etc., etc., a partir do momento em que a gente encontra os combustíveis fósseis e tem um poder destrutivo muito grande, ela se torna muito degradante. Então, na camada 1, a gente aprende então a amarrar essas três dimensões na nossa tomada de decisão. Isso não é um pensar espiritual, isso não é um pensar alternativo, vamos dizer assim. Porque quando a gente pensa no alternativo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é um pensar assim de sociedade alternativa que abnega a questão do material. É realmente um pensar holístico. E o pensar holístico ele precisa incorporar e dar conta da dimensão material também, que é a econômica. Então, eu falo isso porque, frequentemente, quando eu falo da tomada de decisão holística, chega para mim um grupo de pessoas bastante alternativos, que normalmente, não é sempre, mas via de regra, negam a questão material, né, e acham que a gente, para poder viver no mundo, a gente tem que viver de luz. E aí a gente também está mutilado de uma das dimensões. Então é isso, a tomada de decisão então, fica na camada 1 e a gente organiza toda a metodologia de desenho de acordo com essas camadas. Basicamente, o que informa o meu trabalho no planejamento de propriedades rurais é essa metodologia e, obviamente, também o meu histórico como... Eu trabalho há muitos anos com desenvolvimento comunitário. Eu tenho uma formação acadêmica em sociologia e estudei várias coisas dentro da sociologia no sentido de desenvolvimento comunitário. E aí isso tudo cai, tem uma interseção no meu trabalho de cultura popular, de desenvolvimento comunitário, planejamento de propriedades rurais, e desenvolvimento comunitário para as regiões rurais, né? E aí é isso, essa é uma síntese assim, da minha abordagem. Eu espero que vocês tenham me ouvido, que eu já falei 11 minutos.
Sim, sim.
Canteiros Coletivos está perguntando aqui se vocês ouvem, Eurico. Não sei em que sentido, mas enfim. Enfim, eu encerro aqui minha fala. Eu acho que eu tenho aqui uns 2 ou 3 minutos para perguntar, para talvez interagir com perguntas e comentários. Eu deixo aí para vocês, então, fazerem os seus comentários e perguntas.
E aí, gente? Algum comentário, perguntas para Eurico?
Eu queria perguntar, insistir em termos de escala, de aplicação desses modelos de design. Eu ainda estou estudando sobre o assunto, então não sei me referir muito a isso.
Veja bem, Marcele, todo desenho ecológico, ele passa um pouquinho pelas ciências de projeção, né? Engenharia, arquitetura, no seguinte sentido. A gente desenha em camadas, você tem uma base, que é um mapa, e você, isso antigamente, né? Hoje isso é tudo feito digitalmente, mas antigamente era assim, você tem uma base, que é um mapa, né? Ou uma planta baixa, e em cima dela você vai colocando as transparências ou os papéis manteigas e vai desenhando em cima, né? Então, as camadas da escala de permanência, elas são também as camadas do processo do desenho. Então, você faz uma análise climática, ela não entra na camada. Na camada 2, que já é a geografia, você já tem uma base, que é o próprio mapa. E aí, em cima disso, você começa a desenhar as várias camadas, né? Os elementos do relevo, a gente chama de geografia da linha-chave, que é um assunto mais específico, mas enfim, aí é isso. Aí a camada 3 é a água, você marca onde que vão as coisas de água, de irrigação, de armazenamento e tal. Depois estradas e acessos, e você vai colocando essas camadas em papel transparente uma por cima da outra, até que você consiga ver o projeto como um todo na visão de cima. Muito comum também nos projetos as pessoas fazerem o corte, né? Você vê de lado para você ter uma noção melhor assim, do que você tá, das áreas que você está tratando no desenho. Mas a escala de permanência, então, ela tem essas camadas em uma ordem de prioridade que facilita muito o desenho. Porque a gente parte, como eu expliquei anteriormente, das coisas que a gente tem menos influência para as coisas que a gente tem mais influência. Então, por exemplo, o clima é uma coisa que a gente leva o planeta inteiro para conseguir fazer uma mudança climática causada pelo homem. Numa propriedade só, a gente não consegue muito mudar o clima. Então, ele é uma das primeiras coisas. A geografia, a gente também não consegue mudar muito. Porque para você mudar a geografia de um lugar, você tem que fazer um movimento de solo muito grande. Aí, a partir da água, a gente começa a ter um poder de ação muito grande no terreno, que é a construção de barragens, de açudes, de cisternas, de escoamento, de sistemas de irrigação, de valas de infiltração. Aí, água, estradas, acesso, sistemas de produção e assim vai, né? Então, a escala de permanência, ela ordena essas coisas da maneira que você enxerga uma propriedade, tanto no jeito de desenhar, quanto no jeito de implementar as alterações, numa escala, numa ordem de prioridade. Espero que tenha clareado um pouquinho.
Fiquem à vontade para falar com o Eurico.
Pergunta agora, pergunta agora, porque se perguntar depois eu vou cobrar cerveja, tá?
E a possibilidade de transformar tudo isso em uma política pública?
Então,
tem alguma referência?
Então, a Gabriela me fez essa pergunta ontem. E aí eu volto a essa questão da tomada de decisão. Percebam que a gente está num paradigma que ele é uma sociedade onde a dimensão econômica ela está hipertrofiada, ela está exagerada, e a gente tem essa cegueira da questão do crescimento, né? A gente, por exemplo, ainda está avaliando a saúde de uma economia com o PIB, né? E o PIB ele não é possível se a gente não tiver os combustíveis fósseis. E a gente sabe que a gente vai ter cada vez mais dificuldade de acesso a eles. Então, a dificuldade de implementação de uma política pública, ela está diretamente relacionada com a nossa inabilidade de assegurar, no mesmo patamar de importância, a economia, ecologia e sociedade. Então, um dos trabalhos que eu faço com a tomada de decisão holística é nesse sentido, porque as técnicas para resolver os problemas a gente já tem. O que a gente não tem é um pensar ou uma priorização das dimensões. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam a necessidade de viver hoje sem usurpar o futuro das outras gerações que vêm depois da gente. E de fato, o que a gente está fazendo é isso. A gente só tem água hoje nos lençóis freáticos porque as civilizações que viveram antes da gente não exauriram aquele recurso. Mas os nossos netos, e talvez mesmo os nossos filhos, talvez não tenham a mesma quantidade de água, que também é um recurso fóssil, é finito, não é infinito, né? Talvez não tenham acesso a essa quantidade de água, porque o jeito que a gente vive hoje depleta recurso. Então, as cidades, elas depletam solo no campo, elas depletam água do lençol freático, elas destroem culturas. A cidade é um câncer. Quando as pessoas falam muito da preocupação com a cidade, eu já acho que está um pouco fora de ordem a preocupação, porque a preocupação deveria ser, primeiramente, com a tomada de decisão, que conseguisse ser ecológica, social e ambiental, e econômica. E num segundo momento, a ordem de prioridade seria muito importante que as pessoas entendessem que a gente precisa desinchar as cidades. O campo não pode existir para alimentar a cidade. Isso é uma injustiça, isso é uma opressão. O campo tem que existir por si e para si. A cidade se criou que se vire. Eu quero ver. Faça isso. Vamos deixar de subsidiar a qualidade de vida de quem vive na cidade com a dignidade de quem vive no campo, que eu quero ver a cidade continuar com a densidade que ela tem. Então, assim, eu entendo a necessidade das políticas públicas e eu entendo que a gente tem um movimento de transição, várias transições, como eu falei anteriormente, mas a gente precisa de criar esse vetor e essa conscientização de que grandes centros urbanos densos, eles são impossíveis, eu vou repetir, são impossíveis de serem sustentáveis. Por mais que se faça saneamento, por mais que se faça horta urbana, a densidade que a gente tem hoje, uma cidade como Salvador, como São Paulo, e outros centros urbanos que a gente tem, completamente acimentada, pavimentada, verticalizada, é impossível corrigir. É impossível. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente planeja, né, e atua nesse planejamento para desinchar dentro de um desenho que vá cuidar das pessoas, da economia e do meio ambiente, ou a gente segue fazendo de conta que está tudo bem e quando a gente tiver as crises como a gente teve agora, por exemplo, na pandemia, as pessoas que vivem em apartamento perdendo a sanidade mental porque não está completamente isolada de qualquer situação de natureza. Você veja, olha a fragilidade. Eu não estou nem falando da fome, que pode faltar comida no supermercado, né? Que ainda é pior. Estou falando só da sanidade mental. Mas eu fico imaginando... Fico imaginando os baianos tudo presos em apartamento em Salvador, como é que deve estar tudo surtado. Mas, enfim, é isso. Então, assim, voltando para fechar esse comentário sobre as questões de política pública, a gente precisa de desenvolver políticas públicas que sejam holísticas, né? E a gente precisa ter uma alfabetização energética que mostre para as pessoas duas impossibilidades. A primeira delas é de ter uma economia de crescimento como se fosse uma coisa possível, que não é. Em decorrência disso, a gente entender que a gente não pode subjugar o campo para alimentar a cidade, que é uma coisa que não funciona ecologicamente falando. Então, a gente precisa desinchar as cidades para que elas tenham uma densidade que seja possível de se dar conta da produção de alimento, de efluentes, etc., etc., para que a gente possa aí ter uma relação de igualdade entre campo e cidade, entre vocações. Tem gente que gosta de estar em ambientes mais urbanos, tem gente que gosta de estar em ambientes mais rurais. Isso é normal. O que não é normal é que hoje os ambientes urbanos, eles são uma ilusão bancados pelos combustíveis fósseis. Então, a gente precisa informar as pessoas disso para que elas possam se preparar. Quer ficar em cidade? Fique sabendo do risco. Que se tiver um outro colapso de pandemia ou de suprimento de alimento no supermercado, você vai passar fome, você vai estar sujeito a ter a sua vida determinada pela incompetência de governos, né? Então, uma das coisas que a permacultura busca e a orientação da permacultura é anarco-ecossocialista, né? Uma das coisas que a permacultura busca é isso, é que as pessoas tenham responsabilidade sobre o seu próprio viver, que elas possam se autodeterminar para que elas possam entrar em contato com a macropolítica a partir de um ponto de vida onde a vida delas não está completamente subjugada ao governo de esquerda ou direita, né? Porque, veja bem, tanto o PT como o Bolsonaro, a gente fizer uma análise aí dos últimos 17 anos do Brasil, é um desastre ambiental atrás do outro.
Né? A gente combinou que você não ia falar o nome dele.
O inominável, aquela besta, o demônio. Mas enfim, a gente não pode estar na mão deles, né? Então, a melhor maneira que a gente tem de lidar com a macropolítica, com o desenvolvimento de políticas públicas, é a gente agir na ponta que a gente tem, que é a ponta de atuação prática. A gente começa a fazer para mostrar qual é a direção. Porque se eles não fizerem, a gente já está fazendo.
Que maravilha! É isso mesmo. E por isso que eu trouxe para eles essa pergunta, Eurico, que você sabe que eu já comecei o nosso encontro do curso falando sobre isso, e essa coisa de ter um lugar bom para se viver e um lugar ruim para se viver. Né? Que é justamente... A sua fala traz justamente essas composições que formam essa diferença que é um lugar bom para se viver e um lugar ruim para se viver. Então, o que nós queremos são territórios integrados ecologicamente e, para isso, eles têm que ser multifuncionais. E, para eles serem multifuncionais, não pode ter um lugar que só consome e outro lugar que produz, porque isso não é o que a natureza nos ensina. Né? A natureza nos ensina que tem multifunções nos espaços e que é justamente essa diversidade que vai compor essa saúde desses territórios. Que essa saúde ela pode ser expressada, então, na abundância, que é a dignidade de todos os seres que existem ali. E aí eu não falo não só de seres que se mexem, ou que são, por exemplo, as plantas, né? Que não se mexem, mas têm ciclos mais bem definidos, mas também dos seres elementais, que compõem uma expressão de vida mais coletiva e fluida, que é o elemento terra, né? É, a água que se desloca aí por todo o planeta, as massas de ar, e a quentura, o fogo, né? Então, tudo isso é respeitado.
Existe um movimento, Gabriela, que eu acho interessante trazer para o pessoal também, assim, a atitude de curiosidade, né? Você traz essa coisa do elemental, já uma coisa assim mais... trazendo para o pragmatismo os elementos que são talvez até de uma abordagem um pouco mais esotérica. Mas existe um movimento no direito internacional que é
esotérico,
o da natureza...
não. É ciências naturais mesmo. Continua, desculpa.
Existe um movimento internacional na área do direito que é o da natureza como sujeito de direitos.
O direito da natureza, isso.
Então, é importante a gente reforçar esses movimentos, assim, conhecê-los, porque eles realmente trazem um novo paradigma de relação com a natureza. Por exemplo, o rio tem o direito de fluir limpo, o solo tem o direito de estar coberto e saudável com
a montanha,
com vida.
Tem direito, né? A montanha tem direito de existir.
É, porque senão os caras vão lá e comem ela assim e devolvem reto para os outros. Né? Então, já estão comprando, vocês sabem disso, gente?
E depois surge um rio.
Vocês sabem disso que as mineradoras compram os morros das fazendas no interior do Brasil? Vocês sabem disso? A mineradora chega lá. É, isso é uma prática, gente.
Mas o que eu sei, Eurico?
As mineradoras chegam e falam assim: olha, eu vou comprar o seu morro, eu vou te dar tantos mil reais, você vai deixar eu entrar ali com máquina. Os caras entram com o maquinário, mineram o morro todinho, devolve a terra plana para o cidadão. É, isso é uma prática hoje. E ela é comum, e a gente não sabe. E
não
grande
sabe.
Grande parte da devastação ecológica que a gente tem no Brasil hoje, ela se dá porque as pessoas não abrem mão do privilégio de viver nos centros urbanos. Porque se a gente tivesse o interior do Brasil povoado por pessoas vivendo dignamente, eu duvido que essas pessoas deixariam as corporações fazer o que elas fazem.
É uma boa hipótese, porque para isso acontecer, a gente teria que estar com nossa autonomia muito bem desenvolvida, e acho que com isso a gente teria mais capacidade de contrapor essas coisas. Mas a gente sabe também que...
Desculpe.
Pode sim, Fernando.
Isso, eu queria aproveitar a presença de Eurico, ele já ameaçou sair ou alguma coisa, fiquei com medo. Achei muito interessante, muito lúcida a sua exposição, e eu me lembrei que se encaixa com uma coisa, vou falar, há décadas atrás, quando estava surgindo permacultura, agricultura alternativa e agroflorestas, essas coisas, tinha também pensamento que falava de revolução molecular. Então, eu achei que esse trabalho que faz está bem dentro disso. Então, não podemos esperar que sejam feitas políticas públicas, que se tome o poder central dos países. Isso não vai acontecer de forma fácil, nem breve, de forma que a gente precisa ir fazendo revoluções moleculares. Nos lugares no entorno da gente, a gente procurar fazer o que você falou, o planejamento holístico. Então, as cidades realmente estão fadadas ao fracasso. Não, essa pandemia apenas veio mostrar a gente de uma forma mais aguda, mais ampla, mas existe uma série de outras fragilidades dos centros urbanos. Por exemplo, a greve dos caminhoneiros levou a desabastecimento, foi uma loucura. As pessoas praticando tráfico de combustível, de remédio, faltava isso, faltava aquilo. A gente vai passar por outras pandemias. Infelizmente, existem outras crises do tipo revoluções, convulsões, cataclismas. Né? Existem várias possibilidades da cidade ficar mais fragilizada e as pessoas ficarem, como você falou, surtando e morrendo e se matando e implantando a barbárie nas cidades. Então, é preciso que a gente crie essas arcas de Noé, esses botes salva-vidas, no entorno, nas regiões periurbanas, nos entornos da cidade, que a gente precisa, de alguma forma, ainda estar ligado à cidade para produzir alguma coisa, para receber a nossa renda, mas precisamos ter um lugar que a gente possa viver de forma autônoma, consumindo pouca energia, a energia que a gente gera, a energia eólica, a energia solar, alimentos, e a gente tem uma forma mais frugal, inclusive, de se alimentar e alimentar com alimentos melhores e que a gente mesmo possa produzir pequenos animais. Então, eu achei muito interessante e queria que você falasse um pouco sobre isso, como encaixar esse trabalho que tu faz com o que eu falei aqui, que seria a revolução molecular, é a gente criar as comunidades alternativas que a gente vê na Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Alto Paraíso, Capão, Chapada Diamantina, e tem alguns do litoral, Norte, Valença, Ilhéus. Então, tu dá uma falada sobre isso, eu achei muito interessante que se encaixe.
Eurico, você vai responder Fernando, mas antes eu quero só falar uma coisa para não passar, que é sobre a gente situar a autonomia. Né? Porque se a gente pensa a autonomia num campo da competição e do sistema capitalista, a gente vai justamente no rumo da desconexão. E quando a gente pensa a autonomia no sentido de estar consciente e apto a desenvolver as atividades que são necessárias para a sua vivência, né? E isso estando conectado com a biodiversidade, porque a inteligência do planeta é uma autonomia baseada na cooperação. Então, a gente tem que trazer essa autonomia para esse lugar de sentir, para que ela seja potente, senão a gente pode continuar dentro dos territórios que nós surgimos, que são esses territórios fragmentados da autonomia enquanto independência, fora da interdependência. Né? Então, é só para a gente demarcar isso, Eurico, com você.
Então, eu vou fazer a repescagem do seu comentário e aí volto no comentário do Fernando, tá? Olha só.
Só dizer para os nossos convidados que está difícil não parar com o Eurico, mas a gente vai encerrar com ele para vocês entrarem também, viu? Ai!
Por favor, fiquem à vontade, né? Se me perguntar,
eu respondo. Continua você, Eurico. Eu falei só porque eu achei que era importante.
Então, gente, olha só. Dentro da genealogia da permacultura, existe uma influência que eu acho que ela passa um pouco pelo comentário da Gabriela e passa um pouco pelo comentário do Fernando, que é o seguinte. Existe o Koprotkin, que é um teórico do anarquismo, que baseou um anarquismo por fora das questões marxistas e por fora das questões socioeconômicas da Europa, na época em que começamos a pensar capitalismo, socialismo, marxismo, né? Ele pensou isso através da cooperação e da relação dos povos autóctones do norte da Europa, os inuitas, o pessoal da Islândia, o pessoal que vive naquela situação de gelo muito extremo, né? E aí ele derivou daquilo ali uma cadeia de pensamento que ela mostra muito claramente para a gente que não é a competição que nos trouxe como espécie até onde a gente chegou, é a cooperação. Influenciado por esse pensar do Koprotkin, o David Holmgren até mais um pouco do que o Bill Morrison, eles falam muito o seguinte, que a nossa busca não é pela autossuficiência, a nossa busca é pela interdependência, pelo entendimento da interdependência. Quando a gente parte do pressuposto que a natureza opera em todos os padrões, muito pouca coisa, ou quase, talvez nada do que a gente faça, não vai repetir em alguma escala a natureza. Então, nesse sentido, a gente, embora não veja, porque a gente está subsidiado pelos combustíveis fósseis, nós estamos mantidos por uma malha de ligações do ecossistema, da biodiversidade, né? e a gente precisa trabalhar para manter ela. Agora, de um ponto de vista mais pragmático, dessa questão da revolução molecular, ou da gente partir, por exemplo, por um campo de pensamento que eu estou mais acostumado com ele, que é esse do anarquismo, né? Que é muito parecido, e formados por Gandhi, por Buckminster, grandes pensadores, assim, filósofos que sedimentam para a gente esse caminho aí do pensar regenerativo. Então, Gandhi falava assim, a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. O Buckminster falava assim, olha, não combata um paradigma que você julga obsoleto, você tem que criar um novo que torne o atual obsoleto, porque você coloca toda a sua energia na criação de uma coisa que funciona, e o que não funciona simplesmente deixa de existir. Você não cria uma tensão. Essa tensão que a gente vê hoje no Brasil entre direita e esquerda, que é praticamente incompetente de mudar a realidade do Brasil. Seja o PT ou seja o inominável, né? Mas ambos são tão impossibilitados quanto, porque são amarrados na economia do crescimento. Então, para fechar com o pensamento do Fernando, a gente precisa sim pensar em interdependência, em mudança de dentro para fora, e a gente precisa pensar nesse planejamento da nossa vida com essas três dimensões, social, econômica e ambiental, e a gente começar a analisar qual que é a autonomia e a resiliência que a gente tem em relação a essas três dimensões. E à medida que a gente vai se aprofundando nesse estudo, que a gente vê que a gente não tem autonomia nessas áreas, a gente vai buscando ocupar territórios onde a gente tenha mais autonomia nesse sentido. Esses territórios são mais possíveis de realizar à nossa volta a solidariedade, a empatia, o humanismo, né? É muito mais difícil fazer isso na cidade. Eu, por exemplo, tenho amigos paulistas, mas eu odeio São Paulo. As pessoas já agem grosseiramente por necessidade, né? Porque aquilo é uma situação surreal. Mas aí, só para eu fechar também, uma coisa do pragmatismo, que é o seguinte. Várias pessoas que têm estudado essa questão das mudanças climáticas e a iminência dos colapsos social e ecológico, né? Vem informando para a gente que a gente precisa se posicionar estrategicamente porque a gente vai ter conflito. Os conflitos serão inevitáveis, né? Então, por mais que a gente tenha um lugar onde a gente fomenta para que ele possa trazer solidariedade, empatia e humanismo, esse mesmo lugar também tem que ser consciente coletivamente, né? De que a gente pode sofrer invasões, de que a gente pode sofrer violências e etc, etc. Então, por exemplo, tem pessoas que eu conheço que já buscam comprar terras onde você não consegue chegar nem de moto nem de carro comum, você só chega de 4x4. Porque as pessoas já sabem... Gente, quando houver uma outra pandemia dessa, ou quando começar a ter uma crise econômica, a gente já está vivendo ela. Ela já tá sendo vivida, a gente só não percebe, porque o véu de ilusão urbano, ele é muito forte, né? Mas, assim, quando a gente começar a ter mais e mais privações, a violência vai aumentar. Então, a gente precisa se preparar tanto para ser mais humano, também, como para ser mais resguardado nesse sentido dos direitos de ter autonomia e soberania sobre os territórios que a gente prepara para funcionar de outra forma. Então, eu concordo com você, Fernando, deu uma volta muito longa, mas eu concordo com você, as várias nomenclaturas de revolução molecular, ou se a gente começa de dentro para fora, que é a questão do budismo, você primeiro muda dentro, depois muda fora, a gente começa pela soberania alimentar, ou seja, quanto mais você produzir o seu próprio alimento, menos dependente do sistema vigente você é. Todas essas mudanças, elas trazem o mesmo movimento, que é um movimento de mudança de dentro para fora. E eu estou completamente de acordo com todas elas. Eu só vejo que a gente tem uma nuance de conflitos que ela é muito maior do que só preparar um lugar para viver. A gente tem que preparar um lugar para viver sabendo que a gente vai passar. Todo mundo que está vivo aqui hoje provavelmente vai ver uma situação ecológica e social bem complicada. E a gente precisa estar preparado para isso, porque não serão só rosas e não é liderança de governo e de celebridade que vai salvar a gente, não. É essa ação mesmo de dentro para fora.
Eurico, obrigado, muito Fernando. Grata, viu? Você está com a gente, você não vai sair, não, né?
Não, estou aqui.
Tá certo, você me falou que quer ficar. Eu fiquei assim, eu convidei o Eurico, gente, ele tem um monte de coisa para fazer, né? Mas ele disse sim, aí eu até falei para ele assim, não, Eurico, pode ser rápido, você fala 10 minutos e tudo. Ele fez, não, porque se eu entrar, eu não vou querer sair, eu vou entrar para ficar até o final. Eu fiz, oh, meu Deus, que é isso? Que bom.
Senti muita força nessa sua fala. Não posso, viu, não posso perder de escutar os outros, não. Obrigado, tô aqui. Obrigado a vocês, gente.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site euricoviana.com.br para receber artigos e notícias de cursos e eventos e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.